Nesses meus 26 anos aqui na casa, eu já votei mais de 5 mil vetos. Por exemplo, desses vetos, 98% foram votados por unanimidade os projetos. Matéria vetada vem para cá e o veto é mantido. Ou seja, alguém está mentindo. Quando o voto é aberto, vota de uma forma. Quando o voto é secreto, vota de outra forma. Isso é inaceitável, senhor presidente. Em nome da transparência, a gente que fala tanto hoje em combate à corrupção, à impunidade, para mim o combate à corrupção, o combate à impunidade começa por acabar com o voto secreto. Não tem meia-verdade, não tem duas verdades. Existe a verdade e a mentira. E se efetivamente nós não temos o que temer, não há motivo por que nós não expressar no painel, de forma transparente, as nossas posições, seja em qualquer situação. Por isso que a PEC 50, por mim apresentada, senhor presidente, ela apenas diz que não existirão mais nenhuma possibilidade de se votar secretamente. Nem escolha de autoridade, nem afastamento de mandato. O impeachment do presidente, numa época que a casa aqui votou, o voto foi aberto. Se um impeachment de um presidente pode ser voto aberto, por que que a gente não pode acabar com essa história de voto secreto? Eu tenho cuidado desse tema há muito tempo. Na Assembleia Nacional Constituinte, insisti muito, fui constituinte, isso há mais de 20 anos atrás, 28 anos quase, para que o voto não fosse secreto, perdi a votação. Repito, apresentei como deputado, apresentei como senador, e o que mais argumento é a história do veto. Pois é o argumento mais fajuta de todos, porque é exatamente no veto que não se derruba, porque o voto é secreto. Quero destacar, senhor presidente, que num dos livros que eu escrevi, O Rufar dos Tambores, ali eu já dizia da importância da mobilização popular. O que é o Congresso? O Congresso tem que funcionar mesmo de acordo com aquilo que eu chamo a caixa de ressonância da sociedade. E muitas vezes repito e digo, senhor presidente, se o rufar dos tambores nas ruas, ou seja, se a opinião pública não pressiona o Congresso, aqueles que pressionam levam, seja setor econômico, das mais variadas áreas. Por isso que o voto transparente é que dá essa tranquilidade para que o cidadão lá na rua saiba como nós aqui estamos agindo. O voto secreto me lembra muito o tempo da ditadura. Aí tinha lógica, porque conforme o voto que você dava aqui, você perdia o mandato, ou você era até perseguido, era torturado. Mas no Estado democrático de direito, você manter ainda o voto secreto não tem argumento, não tem argumento. Para mim, manter voto secreto é caminhar do lado da corrupção e da impunidade. Porque quem tem medo do voto secreto? Quem tem medo? Não tem por que ter medo. Eu voto sim, não, e explico para a opinião pública por que eu votei. Esse dia mesmo teve uma votação aqui de um certo tema, eu fui procurado por uma série de entidades e por outras. Eu poderia ter me abstido ou saído do plenário. Não, votei. Votei e fui no fim de semana, inclusive, num congresso deles, onde estavam divididos, e tive posição. Meu voto foi esse aqui, e expliquei por quê, e no fim fui aplaudido. Então, quem defende as suas posições com convicção, a população respeita. Para mim, não respeita quem vota secretamente. Eu posso vir aqui à tribuna e dizer, por exemplo, que sou totalmente favorável a acabar com o fator previdenciário. Até, dando como exemplo, que é uma lei de minha autoria, que aqui nós derrubamos. Foi para a Câmara. A Câmara agora, digamos que vote o fim do fator como eu quero. Digamos que seja vetado. Como é que os senhores vão saber, inclusive eu, se, como é que eu votei? Nunca vão saber. Nunca vão saber se eu votei de uma forma ou de outra, porque o voto é secreto. Então, o que eu venho à tribuna nesse momento, senhor presidente, é fazer um apelo a todos. Para mim, não me interessa. Me dizem que tem uma PEC igual a essa que eu apresentei lá na Câmara. Votem, então. Votem e mandem para cá. Seria uma boa disputa, né? Que o Senado e a Câmara assumissem o compromisso de forma mais rápida que o outro votasse o fim do voto secreto. Se uma casa vota, a outra casa, a tendência seria acompanhar. Não tem lógica em hipótese alguma, você votar de forma escondida, mesmo que estivesse com vergonha de estar votando. Ora, nós somos votados para isso. Nós somos eleitos. A população nos passa uma procuração. E nós temos que prestar conta para ela. Como é que eu presto conta se o voto é secreto? Não presto conta. É como que aquele advogado malandro que pega a procuração e nunca dá o retorno para o seu cliente, se ganhou ou perdeu a ação, porque ele nunca vai saber, porque não teve o retorno. Nós ficamos nessa situação e por isso que eu quero fazer, senhor presidente, vou passar em seguida para o senador Ferraz sua parte, quero aqui lembrar, estou comentando o meu pronunciamento, só algumas assembleias que eu quero destacar aqui. Rio Grande do Sul não tem voto secreto em nenhuma hipótese. Paraná não tem voto secreto em nenhuma hipótese. São Paulo, só para citar alguns, também não tem voto secreto, mas sei que a maioria dos legislativos vão nessa linha. Vou lembrar que vários parlamentos no mundo não utilizam o voto secreto para apreciação, por exemplo, de vetos, leis, emendas, nomeações, indicações e até perda de mandato. Por exemplo, nos Estados Unidos ocorreu o famoso caso do impeachment do então presidente Bill Clinton, que acabou absolvido. Ele foi absolvido. Quando havia uma onda na população para que ele fosse cassado, o Congresso americano, no voto aberto, entendeu que ele não teria que ser cassado e ele não foi cassado, com votos democratas e também dos republicanos. Senador Ferraz, uma alegria e uma paz de Vossa Excelência. Ricardo Ferraz.
Senador Paulo Paim. Apenas para me associar à manifestação que faz Vossa Excelência, o faz com muita convicção, sem nenhuma preocupação com a paternidade ou com a autoria desta importante reforma na prática, no costume e no hábito do exercício político parlamentar. Até porque o Congresso Nacional deveria sair na frente e dar exemplo, como referência da maior referência legislativa no país, não apenas para assembleias legislativas, mas também para câmaras municipais. Assim como Vossa Excelência, eu tenho essa convicção. Até porque mandato político, parlamentar, qualquer mandato, não é propriedade particular de quem o exerce. Quem exerce mandato, exerce por delegação da população. Portanto, não haveria momento mais conveniente que nós incorporarmos à prática parlamentar, não apenas do Senado, mas do Congresso Nacional, a transparência no exercício dos nossos votos, para que a população pudesse acompanhar e acompanhar em tempo real como estamos representando aqueles que confiaram o seu voto em nossos exercícios políticos. De modo que eu me associo à convicção e à manifestação de Vossa Excelência.
Tudo bem, senador Ricardo Ferraz, por conhecer, nesse período que estamos juntos aqui no Senado, as suas posições. Eu não tinha nenhuma dúvida que a parte de Vossa Excelência seguia nesse sentido, para garantir que todos saibam como é que a gente trabalha aqui. Vossa Excelência mesmo está no debate aqui da reforma da Casa e só está pedindo transparência absoluta em tudo. Tive cuidado de olhar a sua proposta e eu vou mais além. Vossa Excelência é tão transparente que Vossa Excelência é relator de um projeto importantíssimo, que é a regulamentação da profissão de comerciário, uma das profissões mais... Isso é que combina, e eu concordo com essa tese. E seguindo a sua orientação, eu sei que empresários e trabalhadores dialogaram muito durante quase 2 meses. Vossa Excelência está aguardando para dar seu parecer mediante um entendimento. E ainda ontem me falaram por telefone que vão procurar a Vossa Excelência e tudo indica que construíram um grande entendimento, né? E um entendimento, e Vossa Excelência é transparente. O meu relatório, claro que vai ser a favor daquilo que vá no campo da razoabilidade, do entendimento e da transparência. Agora, se os setores se entenderem, facilita muito para nós aqui. Eu acho que nesse caso do voto secreto, Vossa Excelência vai na mesma linha. Quem pode ser contra o voto aberto? Eu acho que ninguém. Ninguém. Voto e assumo o meu ponto de vista e pronto. Se eu sou da base do governo e resolvi, pelas minhas convicções, votar contra, eu vou à tribuna e digo por que votei contra. Ou o contrário, se votei com o governo, digo para aqueles que pensam diferente por que votei dessa forma. E acabou, né? E a opinião pública, naturalmente, fará o seu juízo de valor, enfim, vai analisar o voto que cada um de nós acabou dando em cada embate, em cada debate, em cada situação. O que não pode é a omissão. Que o voto secreto, para mim, é a omissão. Você não quis assumir uma posição frente a um debate de um tema que pode não agradar a todos. Mas nessa questão do voto secreto, eu chego à conclusão, até pelo número de correspondências que eu tenho recebido, não especificamente a PEC 50, que é de minha autoria, só pedindo que eu continue falando sobre o fim do voto secreto. E as pessoas pedem, ou aprovem ou da Câmara ou do Senado, mas aprovem. O que não pode é não decidir e continuar nesse imbróglio, né? Alguns dizem nessa lambança, porque é uma lambança mesmo, né? Calcule se não é uma lambança, quando um certo, com Deus e com o diabo, porque ele promessa uma vela para um e uma vela para outro, e às vezes age de uma terceira forma. Aí é uma lambança. Olha, tem que ter posição, eu prefiro ficar com Deus. Espero que as minhas decisões sejam sempre com Deus e com muita clareza, né? Pelo menos a minha intenção é essa. Posso até errar em certos momentos, mas voto com muita convicção. Presidente, agradeço a Vossa Excelência pelo tempo que me foi assegurado e acho que fiquei nos meus 20 minutos. Obrigado, presidente.